Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Está no ar mais um podcast LE da nossa série especial sobre o NBB 12. Hoje é dia de falarmos sobre o Mogi Basquete, equipe do Mogi das Cruzes, tradicional no estado de São Paulo. E para isso, eu estou aqui com um cara sensacional, gente boa demais. Vem direto do Yahoo Sports para falar aqui com a gente. Estamos com o Matheus Ribeiro, senhoras e senhores. Olá, Matheus!
Opa, e aí, tudo bom, Lucas? Tudo bom, ouvinte? Primeiro, agradecer pelo convite, né? A gente tá aqui vindo de Minas, né? Saudades do meu Uberlândia no NBB, mas acompanhando bastante todas as equipes e um olhar sempre próximo aqui do Mogi, né? A gente tá aqui do lado, estamos em São Paulo, então a gente sempre olha bastante para as equipes daqui e também para o Mogi, né?
É verdade, né, Matheus? Você é natural de Uberlândia, né? A cidade que perde um time fica literalmente órfã, né? Fica um vazio, fica um espaço ali que precisava ser preenchido, né? Não só Uberlândia, como Limeira, Araraquara. Araraquara tá voltando agora, mas é Limeira, Goiânia, cidades aí que já tiveram fortes equipes de basquete e acaba ficando um vazio, né?
É bem triste. Assim, a cidade comprou muito a ideia do basquete, tanto nas duas grandes eras, né, do basquete em Uberlândia, na primeira década desse século e nessa segunda também, né? Na segunda chegou a ser vice do NBB, na primeira ganhou o título sul-americano, então ganhou todos os campeonatos mineiros em cima do Minas, era uma freguesia absurda. É triste, realmente. Toda vez que eu volto à Uberlândia, fico triste que não tenho um basquete ali para poder assistir. Pelo menos tem o vôlei, né? O vôlei indo bem também, mas o basquete faz muita falta.
Isso aí, pô, empresariado de Uberlândia aí, não existe só o vôlei, né? O vôlei já tem inúmeras campeãs olímpicas aí, Fabiana, Fegaray, tá toda uma galera aí. Vamos voltar com o basquete em Uberlândia que faz bem. Mas vamos focar em Mogi das Cruzes aqui, porque se a gente usar esse podcast para lamentar as equipes que não existem mais, ficaria um belo de um episódio, mas ficaríamos horas falando. Mogi das Cruzes, vamos lá. A Jaguatirica, no passado, ficou ali na disputa entre os cinco primeiros do campeonato inteiro. Em determinado momento, acabou se distanciando um pouco do G4, parecia até que já estava certo que o Mogi ficaria ali na quinta posição, mas o paulistano teve um final de campeonato muito ruim. A partir da derrota no Final Four da Liga das Américas, foi ladeira abaixo também no NBB, varrido nos playoffs, e o Mogi aproveitou. Fez um bom trabalho, conseguiu o quarto lugar e foi direto para as quartas de final. Nas quartas, varreu um basquete cearense que já estava destruído, né, após vencer o paulistano. Foi uma bela campanha, mas já não havia muito mais o que o cearense fazia ali. E depois pegou o Franca e não teve jeito. A superioridade francana ali ficou muito, muito latente, né?
Bastante. O Mogi fez uma campanha boa, muito centrado em boa parte da temporada no JP Batista, né, que jogou pra caramba o ano passado, ganhou MVP até por causa disso, né, mas realmente, quando chegou contra o Franca ficou pesado. O Franca foi bem do início ao fim da temporada passada, realmente, e ficou parecendo às vezes que faltava banco no Mogi, eu acho, em alguns momentos. Você tinha um quinteto titular muito bom, mas os atletas que saíam do banco talvez não conseguiam, tipo, comparecer tanto, aparecer, quando o time precisava.
Você falou do quinteto, né? Do quinteto forte, a ausência de um banco da mesma altura. Isso se repete nessa temporada. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas eu tenho a impressão que isso deve estar no estatuto do Mogi. Eu nunca vi o estatuto de fundação do Mogi das Cruzes, mas com certeza deve estar lá. Nesta data, X do ano tal. Fundamos a Associação do Mogi das Cruzes de Basquete, cujo lema é Quinteto Forte, Banco Deficitário, porque é assim desde que eu me entendo por gente, pô. Todo ano o Mogi tem um quinteto inicial fortíssimo e um banco que não consegue suprir, seja por carência financeira, né? Naquela temporada específica, às vezes não conseguiu montar um banco legal, às vezes por lesão, por suspensões. Sempre tem alguma coisa que deixa o Mogi só com o quinteto titular, né? Rotação bem curta, historicamente.
É bem impressionante isso, realmente. Eu realmente não lembro de algum momento em que o Borji tenha tido um banco, não digo nem sensacional, mas um banco que pudesse fazer impacto no, em, assim, mais de um jogo, né? Claro que sempre um jogador pode ter tipo uma noite inspirada, uma tarde inspirada, sair do banco e tipo assim, meter uns 15, 20 pontos, não sei o quê, mas banco para mim você tem que ter a regularidade do banco também. Não dá pra você ter uma regularidade só do quinteto titular. Então, o Mogi sofre com isso já. Eu não sei nem se sofre, é como você falou, pode ser uma marca da equipe, né? Ah, nosso lema principal é quinteto bom, banco, não sei.
Ah, eu tenho quase certeza, eu nem preciso ler o estatuto, mas sei que deve estar lá. E aí, trabalho, só ressalto também o trabalho muito bem feito dos técnicos que passaram por lá, né? Só ficando aí nos três mais recentes, o Paco Garcia, o Danilo Padovani e agora o Guerrinha, né? Um trabalho muito bom, porque o Mogi sempre teve brigando e sempre incomodando todo mundo. E só usando essa temporada como exemplo, vamos lá então. Ver o quinteto, perdão, o elenco que o Mogi montou para esse ano, né? Seguindo o mesmo lema. O Mogi perdeu quase todo mundo. Durante algumas semanas, ficou até a dúvida sobre a participação do Mogi nesse NBB. Vejam só a situação que chegou. Então, a equipe
É, eu
acabou
lembro
também
que
perdendo.
quando o São Paulo e o Unifacisa estavam fazendo a final da Liga Ouro, no primeiro jogo, que foi no Morumbi, eu tava lá e eu cheguei a conversar com o Guerrinha. O Guerrinha chegou a me falar: a gente não sabe muito o que vai acontecer, porque a gente não sabe como o patrocinador, se o patrocinador fica, se o patrocinador vai embora, assim, que tipo de patrocinador a gente vai conseguir para o lugar. Então, tanto que, por exemplo, hoje o Mogi não tem o seu patrocínio principal, né? São patrocínios só de lado, de camiseta, não tem aquele grande parceiro.
Sim, é para você ver a situação que o Mogi chegou. Apesar de esteticamente a camisa ficar muito legal, né? Sem um patrocínio master, mas realmente é triste a situação. Mas ainda bem que o Mogi conseguiu, né? O Guerrinha conseguiu ali ajudar mais uma vez, como ele sempre fez. E temos aí o Mogi por pelo menos mais um ano. Só que o Mogi acabou perdendo o mercado, né? O Mogi perdeu o espaço quando conseguiu aí. Uma verba, já vários jogadores já tinham suas equipes, então ficaram o Guerrinha no comando, obviamente, Gruber e João Pedro, os pivôs, né? Guilherme Lessa, alarmador, e o Lucas Lacerda, também o jovem armador. O resto, todo mundo saiu. Cafferata, Pecos, JP Batista, Chamel, talvez a principal perda aí, né? Um cara que era o ídolo na cidade, o símbolo do time, acabou deixando o Mogi. E para fechar aí, Filipinho, Fabrício e Zé Carlos também saíram. Em compensação, chegaram nomes como Alexei, André Góes, Paranhos, Fusaro. É uma equipe que, incrivelmente, muito boa de novo, né? Ah, no momento da nossa gravação, o Mogi disputa as semifinais do Campeonato Paulista com grandes chances de chegar em mais uma final. A gente tem ali um elenco, o Fulvio também vindo do banco. Ela tá no time. A gente tem um elenco ali formado principalmente uma espinha dorsal por Alexei, André Góes, Fusaro, Gruber e Paranhos, que tá funcionando muito bem. E o Guerrinha conseguiu ali achar um esquema de jogo para desenvolver o Alexei e o Danilo Fusaro, que por enquanto está funcionando muito bem e promete muito para o NBB. Assim como nos outros anos, né? Mais uma vez, quinteto inicial muito bom.
Eu fico até feliz de ver o Alexei, por mais seja o Alexei jogasse em Franca, jogasse na casa dele e tudo mais, fico feliz dele ter o espaço de basicamente comandar um time agora, né? Se você for ver nas médias do Campeonato Paulista, ele é o cara que tem mais assistências, é um dos caras que mais fica minutos em quadra, tudo mais. Eficiência ele também tá quase no topo, se eu não tô enganado. Mas é bem legal ver essa evolução dele como jogador. A gente já viu na temporada passada, jogando pelo Franca. Esse ano agora, basicamente, assumindo o time. Não dá pra falar carregando, mas foi assim, sendo o principal nome em basicamente tudo, time. E me surpreendeu bastante o Mogi nesse Paulista, né? O Mogi entrou, assim. Não digo para fazer figuração, mas talvez para não ter o mesmo impacto que tinha em temporadas anteriores. mas tem jogado muito bem. O Fusaro tem sido uma opção de ataque muito boa. Eu tinha um pouco de dúvida com o Mogi na relação tipo de onde viriam os pontos além do Alexei. O Fusaro chegou bem pra caramba, tem ajudado bastante nesse ponto. O André Góes tem feito alguns jogos sensacionais. Então, eu acho que essa equipe tá se desenvolvendo muito melhor do que a gente imaginava. Sei lá, quando a gente viu o elenco ia começar o Paulista.
Sim, é verdade. O Alexei, ele tem realmente esse espaço, né? Esses números que você mencionou, essas estatísticas são todas do Paulista. O NBB nem começou, mas eu já acredito que o Alexei é o grande favorito aí para vencer o prêmio de maior evolução dessa temporada, né? Tem tudo para ter números sensacionais nesse ano, ainda mais se colocados em comparação as temporadas passadas dele em Franca. E ele tem no Fulvio, um mentor, né? Para ajudar nesse sentido. Vale lembrar que muitos armadores que já atuaram com o Fulvio sempre destacaram esse papel que ele exerce, né? Um grande exemplo disso é o Ricardo Fischer, que até hoje sempre elogia o Fulvio, sempre reconhece esse papel aí que o Fulvio teve na sua formação como armador. E o que é interessante é que esse esquema do Mogi está funcionando, a defesa está muito boa. Você tem ali principalmente André Góes e Gruber, que são defensores muito bons, Fusaro e Alexei também, mas destaco os outros dois, que dão uma consistência defensiva para o Mogi, e até o Fulvio está defendendo quando está entrando. É, o Fulvio, na temporada passada, e mesmo nos seus tempos aí de Brasília, de Vasco, era uma presa relativamente fácil dos atacantes dos outros times. E dessa vez, não, ele está num sistema ali que ele está conseguindo ajudar, está conseguindo ser efetivo. Óbvio que no um contra um, tem ali alguma dificuldade. Ele, quando possível, usa toda a sua experiência, né, conhece os atalhos ali da quadra, mas no geral, não tem mais a mesma velocidade, a mesma agilidade dos atacantes, mas no 5 contra 5 ali tá sendo bem útil. Me surpreendeu esse ponto também.
Bastante. Como você falou, o Gruber e o André Góes são defensores que a gente já conhece muito bem, o Natos. O Fulvio tem tido um impacto bem legal, defensivamente. Você até falou essa questão de ser o mentor. É legal pro Alexei, como é o primeiro time dele, tipo, que ele tá adotando como armador número um mesmo do time. Ter o Fulvio ali do lado, o cara experiente pra caramba, ajudando. E o Fulvio tem tido um impacto decente saindo do banco. A gente até brincou, tipo, que talvez não seja um banco da mesma altura do time principal, mas o Fulvio tem ajudado quando tem entrado. Então, é bem interessante ver, assim, não digo nem que seja uma repaginada do Fulvio, mas ele voltando a ter um impacto bem legal, num time que pode brigar por coisa boa no NBB.
Pode, de maneira, também repito, né, de maneira surpreendente. Não colocaria o Mogi, antes de ver a equipe em quadra nesse Paulista, não colocaria o time aí nessa condição de titular. De titular não, perdão, de um dos favoritos a brigar lá em cima. Mas vou continuar falando um pouquinho do elenco. O Alexei está desenvolvendo ali o seu playmaking, está desenvolvendo a sua liderança também, que é algo muito cobrado pelo Guerrinha. Eu lembro ano passado, temporada passada, ele cobrando muito isso, por exemplo, do Arthur Pecos, de ser aí um grande líder do time. E o Alexei está conseguindo fazer isso, está conseguindo ser um desses principais destaques. Mas você já mencionou também, um grande pontuador, um cara muito versátil, que voltou muito bem da Europa, é o Fusaro. O Fusaro ficou aí algumas temporadas lá na Espanha, e ele está voltando aqui para se consolidar como um dos principais alas do país, não só da geração dele, mas como do campeonato, né? É um jogador que pode fazer muito muito bem para o Brasil nos próximos anos. Não digo em termos nem de seleção, é uma possibilidade, mas não estou nem pensando nesse patamar ainda. Mas só de engrandecer o nível nacional é muito legal. Ele é um cara muito ágil, ele tem muito recurso, ele tem muito recurso. Ele consegue bater para dentro muito bem. Ele tem um chute de três bem legal também. Ele consegue levar a bola, fazer as jogadas quando necessário. Fazer as jogadas que eu digo de acabar armando quando necessário. Óbvio que com Fulvio e Alexei, Isso é bem reduzido, mas ele consegue fazer também. E a dupla dele com o André Góes, que o André Góes é um cara extremamente consistente, né? Impressionante como ele cresceu nesses últimos anos. Dá um nível de segurança, eu digo, para o Mogi, que é muito, muito legal, né?
É, eu tava. Quando o Cruzeiro foi contratado, eu até tava olhando. Tô até olhando agora também. As médias dele na Espanha. Assim, ele não foi maravilhosamente bem na Espanha. Ele não teve tanto. Ele começou a ter mais tempo agora nessa segunda temporada que ele tava lá, né? 18, 19. Mas, se você for pensar, ele é um cara que saiu do Minas aqui, em 2017, com um crescimento muito interessante, porque ele era um cara que. Já tinha disputado jogos NBB desde 2013, e assim, e a curva de evolução dele é extremamente notável quando você olha tanto o jogo dele quanto as estatísticas. Tipo, ele teve mais liberdade a partir do último ano dele aqui no Minas, buscou mais arremessos, consequentemente acertou também mais arremessos, e assim. É um jogador que ele vai ter que ter um impacto muito grande no Mogi, porque realmente é aquela coisa que eu falei do início. Eu não sabia de onde viriam os pontos do Mogi, a não ser do Alexei. Eu digo de pontuações grandes. E pelo menos no Campeonato Paulista, o Fusaro tem mostrado isso. Ele tem ajudado bastante o Mogi nessa questão de pontuação. Então, eu acho que é um principal. Eu acho que vai ser um dos principais nomes que a gente vai ficar de olho no NBB, porque eu acho que é um jogador que vai ditar muito como o seu time vai na temporada.
E tem uma formação interessante que o Mogi está usando bastante até nesse ano, e ele não tem começado, o Guerrinha não tem escolhido esse time para começar as partidas, mas ela é muito vista ao longo dos 40 minutos, que é uma formação com Alexei e Fulvio em quadra. E o que é interessante é que geralmente quem leva a bola é o Alexei, né? O Fulvio está ali um pouco mais na lateral, né? Nessas situações. Quando isso acontece, o Gruber acaba caindo para baixo do garrafão ou abrindo e ficando com cinco abertos, porque vale lembrar que o Gruber também tem um chute de três aí que a gente não pode desprezar. Ele já conseguiu
Saudades,
40...
inclusive.
Sim, ele já conseguiu 40% de aproveitamento nas bolas de três em inúmeras temporadas no NBB. No seu Uberlândia, inclusive, ele mandava muito bem nesse sentido. Então não é um cara que você pode pagar para ver o chute dele, não. E quando acontece isso, o Mogi fica muito mais espaçado. Talvez ele não ganhe em agilidade, porque o Gruber mesmo não é um cara tão ágil assim, assim como o Fulvio. Então o jogo acabaria, a velocidade ficaria centrada aí no Alexei, no André Góes e no Danilo. Mas o Danilo e o André Góes também fazem essa marcação no cara mais alto quando essa formação acontece, né? Principalmente o André Góes. Às vezes acaba caindo para marcar o 4. E tem funcionado. Tem funcionado. Vamos ver no NBB, né? Com equipes aí. Com uma constância de jogos contra equipes de mais alto nível maior. Porque o Mogi também acabou enfrentando esses times do Campeonato Paulista, como América, Unifai e etc., que às vezes acabam impulsionando um pouco as estatísticas de um ou outro jogador. Mas eu acredito que é uma variação interessante. Talvez uma das poucas, né, que o Mogi possa fazer nesse ano. Mas é algo interessante a se pensar também.
Essa formação é bem legal porque, por mais que você não tenha a maior agilidade do mundo ofensivamente, cara, você tem cinco jogadores que chutam em bom nível de três. Então, é uma formação que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você não tem o. Se você tá jogando com cinco abertos, de toda forma, cara, o André Góes é um cara que infiltra bem, o Alexei infiltra bem demais, o Fusaro também tem mostrado isso muito bem. E assim, se o Gruber entrar também no garrafão, ele consegue desempenhar muito bem a função dele ali. Então, assim, é uma formação que o pessoal vai ter que tomar muito cuidado na hora de marcar, eu acho, porque por mais que não tenha essa agilidade em dois, talvez até três jogadores, o André Góes é um cara que acho que ele não é um cara tão absurdamente ágil, mas é um cara que sabe os movimentos que ele precisa fazer. Nisso ele consegue ser mais eficiente, Eu acho que os times vão ter que tomar muito cuidado com essa formação diferente do Mogi.
E lembrando que ainda tem no elenco também do Mogi nomes como, por exemplo, o pivô João Pedro, que é um cara interessante, né? Que ajuda bem também. Ele pode não ter aí a mesma minutagem de um Paranhos, de um Gruber, mas ele tem qualidade, já mostrou isso no Franca, e pode ser uma arma legal numa temporada que é longa, né? O Mogi também tem a disputa da Champions, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o João Pedro, ele pode acabar entrando um pouco mais ao longo do ano. Porque, por enquanto, é meio que isso que a gente falou. Fica nessa situação aí com o Gruber e o Paranhos. E, às vezes, alterna só para um dos dois embaixo da cesta, né? E o João Pedro acaba perdendo um pouco de espaço. Mas como a temporada é longa, o NBB aí vai ter 30 jogos, tem Champions. Acredito que o Mogi consiga pegar um Super 8 também. A tendência é que ele ganhe mais minutos, né?
É bem provável, porque até se a gente for pegar um jogo extremamente equilibrado do Paulista como exemplo, por exemplo, a gente está gravando entre os jogos 1 e 2 da semifinal contra o Corinthians. No jogo 1, que o Mogi ganhou de 80 a 75, só quatro jogadores do banco do Mogi entraram. Foi basicamente o Fulvio, que jogou quase 20 minutos, o João Pedro jogou quase 15, o Lesta jogou 6, e o Lucas Lacerda jogou um pouquinho mais de 2 minutos. Então, assim, João Pedro vai ter que pegar muitos minutos em algum momento da temporada, ou até em vários jogos, porque, como a gente falou, o banco do Mogi é limitado. Então, no momento que você tiver algum pequeno problema de faltas, isso já vai começar a ficar curto. Então, acho que o João Pedro talvez essa seja a temporada para ele realmente crescer. Para ele mostrar que ele não é tipo só um jogador em potencial, mostrar de verdade assim o que ele pode fazer.
E eu acredito até que o Mogi acabe eventualmente contratando mais alguém. Não faço ideia quem seria, nem em que posição, apesar de eu achar que a parte mais crítica ali está na ala, mas o Mogi precisa de mais alguém, porque é quase inconcebível que uma equipe com as aspirações do Mogi tenha 9 jogadores, e que desses 9, dois não joguem mais que 6, 7 minutos por partida de média. É algo que você não. O Mogi não precisa nem contratar alguém de nível, ele precisa contratar alguém, porque corre o risco de, com lesões ou algum outro problema, o Mogi também tem um azar tremendo em antidoping, né? Que ele acabe ficando com uma equipe titular só para jogar ali, um ou dois para revezar. Isso não tem como, né? Não tem como você sustentar uma equipe, durante toda uma temporada desse jeito.
E ainda
A
mais porque você
dificuldade.
falou do calendário, né? Porque
Sim.
você vai jogar mais jogos na NBB essa temporada, você tem a Champions e o Mogi provavelmente realmente, como você falou, deve pegar um Super 8. Então, não, se você chegar, tudo bem, você pode estar só com esse time e conseguir chegar nos playoffs, mas com que gás esse time vai chegar nos playoffs? Ele consegue ter alguma aspiração dentro dos playoffs? Tendo usado esses jogadores basicamente, vamos falar, entre 7 e 9 jogadores de verdade, e gastando pelo menos 15 minutos de cada um, com alguns somando mais que 30 todos os jogos. Por mais que assim, sejam jogadores muito bons, e alguns jogadores até bem resistentes, não dá para fazer isso se você quer chegar num título de NBB.
Não, realmente não tem. Vale lembrar que o Mogi foi a equipe mais próxima de trazer o Léo Mendo, né? De pegar o Léo Mendo de volta. E não o fez por problemas financeiros. O Tyrone não iria para o Minas, o Tyrone iria para o Mogi. Não foi, porque o Mogi não conseguiu chegar no que o Tyrone pediu. O Léo Mendo ainda está no mercado, então, por esse motivo, ainda existe a possibilidade, apesar do Mogi ainda não ter conseguido esse aporte financeiro. Mas seria também aí um belo nome, né? Caso o Mogi conseguisse confirmar, elevaria o patamar do Mogi, porque além de dar revezamento, seria um jogador ali para fazer duplas com o Fusaro e com o André Góes, sensacional, né?
Ajudaria bastante. O Léo Mendel é um ótimo jogador. Cairia muito bem nesse time. Time precisando. de ala realmente, porque você até pode colocar o André Góes jogando como 4 mesmo, marcando o 4 adversário, e trazendo Paranhos do banco. Você consegue ter uma rotação pelo menos um pouquinho melhor já. Você acrescentar pelo menos um jogador que coma aqui uns mais de 20 minutos já ajudaria bastante o Mogi nesse ponto.
É, mas enquanto isso, o Mogi continua aí com o elenco que tem. Se chegar alguém, vai ser aí, talvez na metade do primeiro turno do NBB, numa possível segunda fase da Liga das Américas, quem sabe, né? Que a Liga das Américas que agora é Champions. E vamos lá, o grupo do Mogi é um grupo dificílimo, né? Vamos lá, o Mogi tá no grupo. São três times no grupo e com jogos de ida e volta, né? Então não há mais aquele grupo com quatro, com uma sede por grupo, que as equipes vão todas para essa sede, fazem jogos 3 dias seguidos e depois voltam. O grupo do Mogi, é um grupo fortíssimo, cara, é um grupo muito difícil. É um grupo composto por San Lorenzo e Biguá, é isso?
Exatamente,
Acho que
Biguá do Uruguai.
Biguá do Uruguai e San Lorenzo. É um time muito, muito complicado. É um grupo muito, muito complicado, porque San Lorenzo é um timaço, né? Acredito até, a meu ver, que ele não tem mais a mesma força dos últimos 2 anos. Acredito que a equipe desse ano é um pouquinho abaixo, mas o Mogi também tem seus problemas, né? E vai ser muito. Muito complicado aí para o Mogi passar de fase com um grupo desse, né?
O Mogi até tem uma, eu digo que tem uma vantagem na tabela, porque, por exemplo, o Mogi estreia contra o São Lourenço em casa, aí viaja para jogar contra o Biguá, viaja para jogar contra o São Lourenço, mas aí chega para jogar contra o Biguá, que é teoricamente contra quem brigaria pela segunda força aí do grupo, em casa, jogando no Lugão. Então, assim, o Mogi realmente, eu acho que o São Lourenço ainda tá acima mesmo com o elenco piorando esse ano. Mas eu acho que o Mogi tem chance de passar em segundo, né? Porque por mais que tenham mudado um pouco o formato, os dois primeiros colocados de cada chave avançam, né? Para as quartas de final. Eu acho que a tabela do Mogi até ajuda. Mas esses dois jogos contra o Biguá serão extremamente importantes e pelo menos decidir em casa, né? Por exemplo, se o Mogi e o Biguá chegarem na última rodada. Basicamente, jogo quem ganhar leva a segunda vaga, ou até a primeira, né? No caso do São Lourenço, tropeçar por aí. O Mogi pelo menos joga em casa, tem a força da sua torcida que sempre ajuda bastante o time, né?
Mas não há espaço para erro, né? Acho que na última, não lembro se foi na Liga das Américas ou se foi na Sul-Americana, o Mogi acabou perdendo para uma equipe do Chile, sabe, bem inferior. Obviamente que tinha ali o americano, o ala Brandon Robinson, que foi alvo do Bauru, né? Chegou a praticamente acertar com o Bauru, mas a negociação acabou não dando certo e o Bauru pegou o Wiggins. Mas o Brandon Robson fez 36 pontos, se não me engano, naquele jogo, 36, 38 pontos. Mas não era um jogo para o Mogi perder, né? Ainda mais que tinha um elenco ainda com o Chamel, JP Batista, e acabou caindo precocemente, a meu ver. Mas vamos ver, torcer para o Mogi avançar, né? Sempre bom ver equipes brasileiras com sucesso a nível continental. Só que o Mogi avançando. Aí vai ter também mais remanejamento de calendário, partidas adiadas, adiantadas, calendário mais espremido. E é mais um ponto que a gente bate novamente, né? Vai precisar de mais força aí do elenco para aguentar a maratona. Mas eu queria destacar um ponto aqui com você, Matheus. Até uma discussão que a gente teve, salvo engano, com o Pedro Henrique do Laranja Pulsante num podcast antes de começar o Paulista. Eu tenho quase certeza que foi isso. O Mogi perdeu, obviamente, além do Chamel, perdeu o MVP do NBB, né? Perdeu o JP Batista, que voltou para o Le Mans da França, e contratou no seu lugar o Paranhos. À época, eu até falei algo que algumas pessoas discordaram, mas eu queria saber a tua opinião. O meu ponto é que o JP Batista, a qualidade dele é inegável, certo? Tanto é que foi MVP. com méritos. Eu votei no JP Batista, inclusive. Mas a
Eu também.
função exercida pelo JP Batista é uma função que está cada vez mais em desuso no basquete de hoje, né? Que é esse pivô um pouco mais lento, apesar dele ser muito técnico e ser muito bom no que ele faz, mas está sendo cada vez menos usado. Prova disso, o atual elenco do Mogi mesmo, que Paranhos e João Pedro não tem tantos minutos assim, né? Que eles são semelhantes ali no estilo de jogo. Então, contratar um Paranhos, que é um pivô de qualidade, para a posição do JP Batista, não seria um decréscimo tão grande, mesmo se tratando do MVP, por conta da função exercida, né? Não sei qual a sua opinião acerca disso.
Depende muito de como você quer jogar também, né? Eu acho que, tendo o JP Batista temporada passada, o Mogi pôde até explorar esse ponto, tipo, de, ah, o basquete tá mudando e a gente tá tendo muito 5 mais baixo, muito 5 que chuta, que talvez, eu acho que talvez vários dos pivôs aqui no Brasil não conseguiram conter o JP Batista até muito por causa disso, porque tá todo mundo tão mais acostumado a esse jogo, tipo, onde você tem que sair para marcar, onde você não tá tanto tempo assim no garrafão, você não tá brigando tanto com o cara ali dentro. E assim, o JP conseguia levar bem isso, né? Então, até acho que não diria que é uma substituição à altura, mas se o Mogi realmente quiser explorar escalações mais leves, escalações mais espaçadas, não acho que é ruim ter o Paranhos como substituto do JP. Acho que é um ponto realmente de como você quer jogar. Que aí é a questão que o Guerrinha pelo menos parece ter acertado nesse ponto do Paulista. Até tipo assim, até com escalações tirando Paranhos, né? Até acertando mais nisso. Mas pensando nesse ponto é a questão de como o time quer jogar. Acho que se você quer explorar esse ponto, tipo, ah, os pivôs não estão marcando tão bem dentro do garrafão e tudo mais, é ótimo para você ter um jogador como JP. Mas não é extremamente necessário que você tenha. Então, eu acabo que, assim, se o Guerrinha realmente quer ter mais um time mais leve, com mais espaçamento, eu acho que é justo essa vinda do Paranhos. E é até justo que você fala, mas depende realmente do que ele quer implementar com o time.
Não, e não tendo mais o JP Batista, a transição para jogar como as outras equipes jogam é mais natural, ainda mais levando em conta que o Guerrinha no Bauru, por exemplo, sempre jogou assim. Quando tinha Tyrone, Larry e Chamel, também jogava mais ou menos assim, mais aberto, mais espaçado. E como o elenco se renovou, não há essa readaptação de elenco, porque o elenco não é mais o mesmo. Então, tem essa outra facilidade também, né? Alexei, em Franca, jogava com um time super mais leve, mais espaçado. Pô, os pivôs de Franca eram, e ainda são, Cipolline, Lucas Dias e Hitzheimer. O Fulvio no Bauru jogava com Lucas Mariano e Jefferson. Então, já há essa naturalidade em organizar o time dessa maneira.
Tipo, como é um time realmente começando do zero, não tem tanto problema, tipo assim, ah, vamos nos reacostumar com outra coisa. Mas assim, acaba que tá dando certo, né? Você vê que a gente tinha expectativa baixa pro Mogi, até porque o time se desmontou e teve que reerguer basicamente um time que talvez não seja. Se você for olhar o quinteto titular, talvez você não vá achar tão bom quanto o do ano passado. Isso é totalmente justo, mas é um time que tem feito jogos muito bons.
O que é uma marca também dos times do Guerrinha, né? Ele historicamente conseguiu montar equipes que se doam muito em quadra, que é o caso desse Mogi, e em situações mais apertadas, ele conseguiu tirar leite de pedra em várias delas, né? Vale lembrar que ele levou, por exemplo, o Bauru a uma semifinal do NBB, quando ninguém acreditava. O Bauru tinha basicamente um Larry Taylor e um Murilo Becker, e ele conseguiu fazer esse time chegar numa semifinal, sabe? Só como exemplo, outras situações do Mogi também, quando teve dificuldades no elenco seja por lesão, por alguma outra coisa, ele conseguiu também levar o Mogi a voos muito altos. Quando o Mogi chegou na semifinal, na final do NBB mesmo, sabe, tinha Tyrone, tinha Larry, tinha Chamel, tinha, é verdade, mas vou falar uma coisa inédita aqui, não tinha banco, né? O banco tinha o Vitinho Lerche e mais alguns ali, o Filipim, mas não era algo muito 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 forte também. Vai, Fabrício Russo fazia um trabalho na defesa? Fazia, mas não era nada que do mesmo nível de um Tyrone, do mesmo nível de um Chamel. E o Guerrinha sempre conseguiu tirar bastante aí do elenco que tem em mãos, né?
É, e o que espanta até desse time é a rapidez, porque eu imaginei que não ia ter um paulista tão bom, mas assim, tentando acertar o time, né? Tentando colocar nos eixos até chegar no NBB. Mas desde o primeiro jogo do Paulista, o Mogi tem mostrado jogos muito bons. Foram duas derrotas só, uma para o Franca e uma para o São Paulo, as duas fora de casa. Ganhou do Franca em casa, a única derrota do Franca até o momento, até o final da primeira fase do Paulista. Fez um jogo excelente contra o paulistano aqui em São Paulo no jogo de ida no primeiro jogo das quartas de final. Foi um jogo impecável do Mogi, que assim é coisa que assim, quase não dá para acreditar, você pensando num time, no time que foi formado. É um time que assim, se você me falasse dessa atuação dois dias antes do Paulista começar, eu errei, para falar a verdade. Eu sabia que o time era bom, sabia que o quinteto titular era bom, mas eu não imaginava que ele ia dar certo tão, tão rápido e que, por exemplo, em alguns momentos, esses poucos jogadores que o Mogi tem no banco fariam um impacto tão grande. De novo, voltando a essa questão do banco, né? Vai ser realmente complicado, mas o Mogi, pelo menos, tem demonstrado muita coisa boa nesse quinteto titular.
Até porque, pegando a situação do Mogi antes da temporada, a gente tinha um Alexei que iria receber pela primeira vez um time para comandar, ainda não tinha o Fulvio, então a gente tinha um Alexei que tinha potencial para fazer o que está fazendo, mas ninguém sabia se realmente ia conseguir fazer. A gente tinha um Gruber que fez uma primeira metade de NBB passado, NBB 11, muito boa, mas aí acabou se lesionando e quando voltou, não voltou com a mesma qualidade, com os mesmos números. Então também havia essa dúvida de como o Gruber ia voltar para essa temporada. A gente tinha um Danilo Fusaro, que ficou um tempo na Europa, e a gente não sabia também exatamente qual seria o impacto dele em quadra. Eu acho que o único que, a meu ver, que eu imaginei mais ou menos, que está jogando mais ou menos que eu imaginei, era o André Góes e o próprio Paranhos também, que tem um jogo que não é maravilhoso, mas é constante e é seguro. E o André Góes, a mesma coisa também, teve papel importantíssimo no Franca. Então, ter conseguido comprovar as expectativas otimistas sobre Alexei e Fusaro e Gruber também foi o grande mérito do Mogi. Eu só torço, né, fico um pouco receoso, ao mesmo tempo que eu torço, para que não seja esse o ápice do time na temporada, né, que ele não cresça na primeira fase de um paulista. E tem um resto de ano aí, de certa forma, medíocre, né? Isso contando com o elenco completo, porque é óbvio que se, tomara que não, mas se, por exemplo, um Alexei sofrer uma lesão minimamente grave de 2, 3 meses, se Danilo sofrer uma lesão assim, o time vai, a meu ver, vai degringolar. Então, eu estou falando tudo isso que eu disse agora, contando com um elenco saudável, elenco inteiro.
O André Góes já tá fazendo mais do que fazia no Franca, né? Porque tá jogando mais minutos, tá sendo mais exigido, mas tá mostrando que aquilo que a gente via no Franca ele poderia fazer por mais minutos também. Mas essa temporada do Mogi, eu acho que até mais que outras, que o Mogi tinha bancos limitados também, essa temporada do Mogi vai ser muito na questão tipo, de não pode ter ninguém suspenso, não pode ter ninguém machucado de forma alguma, porque a participação do banco é muito limitada. Ou o Mogi procura alguém Até, tipo, até provavelmente, tá, antes das 10 primeiras rodadas do NBB, eu acho que o Mogi já vai precisar de tra precisa trazer alguém. Precisa, tipo, ir atrás de algum jogador que possa complementar o banco. Dois jogadores seria o ideal para mim, eu acho. Um ala e talvez mais um jogador de rotação no garrafão. Talvez um 3 e um 4. É, que eu acho que o Mogi precisa disso. O Mogi, se o Mogi tiver uma lesão de algum desses jogadores que tem titular, complicou bastante.
Não, precisa realmente, mas eu acho que a menos que consiga aí um novo aporte financeiro, um jogador no máximo, e olhe lá, vai chegar no Mogi. E olhe lá mesmo, porque tá sem dinheiro o time para aumentar o plantel. O que eu ia falar mesmo? Ah, é, você mencionou também o cuidado com a suspensão, né? O Mogi deu alguns moles, como por exemplo o caso aí do doping do Chamel, que o Chamel, só para relembrar, né? O Chamel não jogou nessa determinada partida, mas ele ficou no banco. Ele não estava em condições por causa de uma lesão, e o calhou do exame antidoping ser nele, pegou alguma substância ali, e quem assinou, o Guerrinha assinou o exame antidoping, mas não, o treinador nunca tem controle, e nem deve ter controle sobre as substâncias que os atletas tomam. Isso é com o corpo médico do time, com o departamento técnico, com o fisioterapeuta, preparador físico, médico do clube, nutricionista, etc. Enfim, Guerrinha, por ser o técnico, precisou assinar o exame antidoping, deu alguma substância no Chamel, ele pegou pouco tempo de gancho, não lembro quantos jogos exatamente foram, e o Guerrinha e o Padovani pegaram 2 meses. Foi uma decisão absurda do STJD? Foi. Tá? Foi algo ridículo. Mas foi um mole ali por não saberem também que o Chamel poderia cair nesse exame. Mas o histórico é longo. Felipe, não, perdão, Fabrício, tem vários outros que eu não estou me recordando agora que ocorreram problemas desse tipo. Vitor Lerche, no, na Unifacisa, acabou pegando algo do tipo, ele estava no Mogi até 2 meses atrás. Então, é um time que não tem um bom histórico nesse sentido, assim, e tem que prestar mais atenção, ainda mais nessa temporada.
A situação desse exame do Chamel foi bizarro. O Chamel acabou pegando 2 meses, só que ele já tinha cumprido porque ele estava de suspensão preventiva. Então, ele só pegou 2 meses, mas o Tribunal de Justiça acabou indiciando, além do Chamel, o Guerrinha, o Danilo Padovani e o médico do Mogi, o Marcos Vinícius Porcelli. Então, e todos eles, se eu não me engano, pegaram suspensões de 6 meses. Foi até mais grave. Gente, aqui no Yahoo a gente tem um podcast Esportes Olímpicos. Recentemente a gente conversou bastante sobre a questão tipo de doping, porque ainda existe tipo uma fala. Ali tem gente que acha que a Rússia pode ser tirada dos Jogos de Tóquio, mas não tem chance alguma. Mas existem hoje até aplicativos que você, por exemplo, você pega o remédio, você coloca ele no celular, você tipo tira uma foto dele, e o aplicativo te indica, olha, tipo, isso daqui, todas as substâncias desse remédio são permitidas para você que é jogador de basquete. Você pega outro, ah, não, tal substância não pode tomar. Então, tipo, é fácil de controlar isso. Eu não acredito que em 2019 a gente esteja falando disso. E assim, realmente, esse ano o Mogi vai ter que tomar muito cuidado com isso. Assim, vai ter que ficar em cima de tudo, tudo mesmo. Não pode falhar em um momento. Porque a gente tá falando, se tiver um caso de lesão, tipo assim, do quinteto titular, complicou. Se tiver um caso de suspensão, e ainda mais alguma coisa que você poderia ter prevenido, é pior ainda. E assim, isso só mostraria desorganização, como já foi nesse caso, para falar a verdade, do Chamel, né? Então, é uma temporada que toma bastante cuidado com tudo.
Sobre isso, até essa facilidade, entre aspas, para você se medicar, recomendo dois filmes, dois documentários, na verdade. Um é o Ícaro, que venceu o Oscar de melhor curta, acho que o Oscar 2018, salvo engano, que mostra um ciclista amador que ele planejava melhorar seu desempenho, fazer um documentário, e ele acabou no meio ali de todo um escândalo de doping no mundo do ciclismo, não só no mundo do ciclismo, perdão, no mundo do atletismo, A ideia dele era como ciclista amador, fazer a mesma preparação, errada, claro, que o Armstrong fez, né, o lendário ciclista, o Armstrong, para ver se seu desempenho realmente melhoraria. E no meio disso ele se descobriu no maior esquema de doping do atletismo, que é esse da Rússia. E também o filme Screwball, que é com o médico responsável pelo escândalo de doping nas ligas de beisebol no final da década passada, em que os principais astros do beisebol acabaram todos caindo no doping. E ele explica como que estava dando certo e como que eles caíram. Obviamente, o médico ele tenta livrar dele, pondo a culpa nos atletas que erraram o tratamento, mas mostra que é possível, até você fazer um controle bem feito disso, você conseguir se medicar sem cair no doping, ou mesmo sem se dopar, né? A gente não está incentivando também um doping às escuras, às sombras, não é nada disso. É só para mostrar que é possível ter, sim, esse controle, né? E chega a beirar o bizarro essa situação do Mogi, esse histórico nas últimas temporadas.
É, são coisas simples, gente. É, por exemplo, eu que assim não tenho controle de doping nem nada, eu não vou tomar alguma coisa que eu não sei. Eu não vou tomar alguma coisa que eu não chego para o médico e pergunte. Não é uma coisa que eu procure saber o que que é. Não deveria ser desse jeito também num clube profissional. Então, assim, é uma situação que essa da suspensão do Chamel do corpo da comissão técnica do Mogi é uma coisa que, assim, não deveria acontecer num time profissional no Brasil em 2019, de forma alguma. Porque a denúncia contra o Guerrinha e contra o Padovani é de que eles assinaram a súmula sabendo que o Chamel não estava em condições. Depois de ter feito, por causa do exame antidoping, né? É assim, gente. E não tinha nenhuma necessidade de ter colocado ele na súmula naquele jogo. Até porque ele estava machucado. Então, era 100% desnecessário, gente. Sim, tem que tomar cuidado. Mostra, assim, não vou dizer que é uma situação amadora, mas que mostra que tem traços de amadorismo em alguns momentos.
Sim, e aí também o STJD numa decisão que também não me pareceu razoável. Porque não é função do técnico também ficar por dentro dessas coisas. Qualquer pessoa que acompanha aí minimamente a rotina de uma equipe profissional, não só de basquete, mas de qualquer esporte olímpico que você falou, sabe que isso é muito mais o departamento técnico do que departamento físico de saúde do que de outra coisa. Mas continuando aqui no nosso debate, a gente fez isso nas outras equipes também. Que prateleira desse NBB você colocaria o Mogi? Título G4, um bolo maior embaixo? Como é que você classifica o Mogi esse ano?
Eu acho que eu vou colocar o Mogi, talvez no, numa terceira prateleira, porque eu coloco o Flamengo e o Franca nessa primeira prateleira, tipo, até um pouquinho longe dos outros. Eu acho que o Corinthians fez um investimento legal, montou um time bom. O Paulistano, acho que continua com uma base forte. Então, talvez eu colocaria o Mogi talvez no fim dessa segunda prateleira, ou talvez o início da terceira.
Eu coloco nesse mesmo ponto que você falou, porque eu acho que é muito difícil o time manter o nível de atuação que está mantendo em todos esses jogos, só com esse elenco, em termos de número. Eu acho realmente bem, bem complexo.
E eu acho difícil você conseguir manter esse quinteto titular. Em todos os jogos da temporada. Não digo nem que é difícil, eu digo que é basicamente impossível você ter, tipo, só esses cinco jogadores jogando como titulares na temporada inteira. Então, por causa disso, tipo assim, é um quinteto muito bom, mas você precisa de mais para poder, tipo, brigar por título no NBB.
E o Mogi não tem uma equipe de base, né, uma base sub-20, sub-20 e pouco, que possa acabar utilizando algum jogador dessa categoria, né? Como é o caso aí de um Pinheiros da vida, de um Paulistano, um Flamengo. Então não há nem essa possibilidade de usar a garotada. Vai ter, né? Porque em outras temporadas, porque vai ser obrigatório uma equipe na LDB e a LDB vai passar a ser sub-22. Mas, por enquanto, nem essa possibilidade tem o Mogi. Vamos ver se ele consegue, porventura, algum garoto aí que esteja sem clube, ou talvez algum estrangeiro. Existem alguns americanos aí que vêm aí por 1.000, 1.500 dólares, recém-saídos da NCAA, que às vezes podem acabar desembarcando por aqui. Mas a situação do Mogi, o horizonte do Mogi nesse ponto, não considero tão animador.
E ainda mais que é um ponto que você falou, que talvez o seu auge no Paulista não seja uma coisa muito boa. Porque você já gastou bastante o seu elenco para poder, tipo, tentar chegar ao título do Paulista. Claro que um título é muito bom, mas talvez isso não seja bom a longo prazo. Pensando que você ainda joga todas as rodadas do NBB, mais a Champions League e tal, e provavelmente o Super 8, né? Então, talvez ter esse auge tão cedo na temporada não seja tão bom assim.
Mas, Matheus, estamos chegando aí a quase 1 hora de gravação. Se tem algum último ponto aí para a gente debater, ou vamos para os finalmente?
Acho que finalmente, mas só já, a gente torce para que o Mogi consiga mais investimento, consiga trazer um jogador, mas porque sim, não é sendo parcial, mas é muito bom. Quanto mais times bons a gente tiver. No NBB melhor. Quanto mais a gente conseguir colocar mais cidades em boas vitrines para atrair mais investimento, mostrar que o basquete é forte no Brasil é melhor para todo mundo. Então, a gente torce para que o Mogi consiga mais investimento. Não só nesse ano, mas talvez tipo assim, continuando a equipe para os próximos anos.
E principalmente pelo seguinte fato: quando a gente fala de basquete nacional, a NBA tem uma abrangência maior, é outra metodologia, não é metodologia a palavra, mas é outra situação, outra abrangência, outro tipo de abrangência. Quando a gente fala de basquete nacional, o centro da atenção geralmente está nas cidades apenas, em que há equipes de basquete, então nas cidades e no entorno delas, claro. Então, se você for pegar esse próximo NBB, nós temos 10 cidades apenas, sabe? Não é muita coisa também. A gente tem São Paulo e Rio, a gente tem, vindo lá de cima, Fortaleza, Campina Grande e Brasília, Belo Horizonte, Franca, Bauru, Rio Claro e Pato Branco. São essas as cidades que vão ter NBB esse ano. Então, a exceção ali de alguns órfãos, como a gente disse, em Caxias do Sul, em Uberlândia, em Campo Mourão, em Limeira, Ribeirão Preto também. Tirando alguns fãs nessas cidades, assim, e outros entusiastas hardcore do basquete, o grande público de cidades que não possuem equipes competitivas disputando a elite, tanto masculina quanto feminina, não ligam tanto para o basquete. Então, quanto mais cidades, literalmente, quanto mais cidades tiverem, maior eu vejo como a penetração do basquete no Brasil. Se puxar para o feminino aí, a gente tem Itu, com um time bom, a gente tem São Luís, né, com o Tinho Sampaio lá, Recife, Tinho Esporte, Ourinhos também é órfã da equipe de Ourinhos. Então, são ali as principais equipes, cidades, né, que tiveram grandes equipes ao longo da história. E você pega, por exemplo, uma cidade como, vou chutar qualquer uma, um Porto Alegre, um Florianópolis, são cidades que nunca tiveram grandes equipes de basquete, pelo menos aí nos últimos 20 anos, então que a modalidade não consegue penetrar a nível profissional, de chamar mídia, de chamar coisa, tão forte como, por exemplo, uma Bauru, que é muito menor, uma Franca. É que Franca é a capital, mas do basquete, mas um Bauru, um Rio Claro, sabe? Mesmo Pato Branco. Então, quanto mais cidades literalmente tiverem e se mantiverem no basquete, no NBB e na LBF também, melhor para a modalidade.
Eu gostaria até de ver mais cidades que não estão aqui no na nossa região em São Paulo, porque por mais que a gente tenha falado de várias cidades que estão órfãs, várias cidades que a gente falou são de São Paulo. Seria legal ter mais cidades no Sul, ter mais cidades no Nordeste. A gente só tinha, até a temporada passada, a gente só tinha uma equipe do Nordeste no NBB. E agora eu não lembro de nenhuma equipe tipo de grande destaque no basquete nos últimos anos do Norte, por exemplo. Eu nem sei como é o basquete no Norte, pela verdade. Isso, por exemplo, que eu acompanho bastante basquete. E mesmo assim, eu não tenho tanto conhecimento sobre o basquete do Norte. Até Centro-Oeste. Centro-Oeste eu até conheço um pouco, porque como a gente tá, como estava ali do lado, né? Você até ouve falar de coisas de Goiânia, que até tinha algum basquete de base, mas faz tempo que também não tem um time profissional. Então, acho que eu gostaria de ver o NBB expandido para mais regiões também, mais espaços. Curitiba seria legal pra caramba ter um time. Porto Alegre também, bastante. Assim, são cidades que têm capacidade de investimento para esportes. Então, fica aí. Eu gostaria bastante de ver mais cidades grandes e também mais regiões no investindo mais no basquete.
Claro, Goiânia, Anápolis, que é ali perto do Distrito Federal também. Belém tem a equipe do Paysandu, né? Tem uma equipe lá, mas podia, né? Mesmo utilizando a força de um time de futebol, que por que não, né? O que impede? O Londrina está fazendo isso. O Londrina tem tradição no basquete e ano passado aí quase subiu para o NBB. E seria realmente muito legal. Basquete do Norte, tirando o caso do Paysandu, que eu me lembro agora, as únicas coisas na mídia que eu vejo que saem foram aquele jogo, foi aquele jogo lá do Flamengo e Vasco, que foi uma aberração, aquele jogo em Manaus, ninguém entendeu, e o Gui Peixoto levando as competições de base, tanto da seleção quanto de clubes, para Belém do Pará, né, que é de onde ele veio, diga-se de passagem, e é por isso que ele leva para lá. Mas fora isso, eu não vejo mais nada, não sai mais nada na mídia.
É necessário, porque é desse jeito que a gente desse jeito que a gente traz mais pessoas pro basquete. A gente não vai conseguir trazer mais pessoas por mais que a gente tenha um alcance legal do NBB, que o NBB vai ter todas as partidas transmitidas esse ano, tudo mais, a gente precisa ter mais, ter representação em mais locais para poder fazer o basquete, voltar a crescer. Voltar a ter um patamar bom, a gente voltar a ter gerações realmente cheias de jogadores sensacionais. Porque hoje a gente não tem essa divulgação toda do basquete, infelizmente. E são coisas que vários outros esportes sofrem também aqui no Brasil, basicamente todos os outros que não se chamam futebol, mas o basquete entrou numa trilha boa para se desenvolver de novo aqui. E a gente tem que aproveitar isso para poder, tipo, expandir para mais regiões, para mais locais. Então, seria legal se desse para aproveitar essa ascensão nova do basquete para poder, trazer mais gente, trazer mais regiões, trazer mais espaços e ver o basquete, tipo, se popularizando de novo.
Sim, e você também mencionou o Nordeste. Sport Recife já teve time. Vitória, apesar de ser com o Universo, já teve time. Já mostrou que Salvador também comporta uma equipe de basquete, tem público e tudo mais. Você mencionou Curitiba, tem um projeto muito legal da base ainda, comandada pelo Rolando Ferreira, que para quem não sabe é o primeiro brasileiro a jogar na NBA, isso na década de 80. Ele fez, acho que alguns jogos pelo Portland Trail Blazers. Ele comanda um projeto de base do Curitiba, que é do clube Curitiba mesmo, de futebol, que você está acostumado. Tem um projeto de base muito legal que ele comanda. A ideia é ter um profissional em alguns anos. Ponta Grossa também fez um campeonato da CBB muito legal. Até, não é o objetivo aqui ficar falando do campeonato da CBB, mas até essa regionalização e essa expansão que eles pretendem fazer, né, idealmente é muito boa, tem que ver na prática se vai funcionar também, né? Para ter essa penetração em mais praças.
Eu vou deixar um recado pro Praia Clube, nosso querido Praia Clube de Uberlândia, que faz muito tempo, acho que faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu teve uma etapa da LDB lá, teve uma clínica com técnicos da NBA e tudo mais, e eu tava lá, fazendo matéria. ainda para outros sites e tudo mais. E me falaram, ah, não, a gente tem um projeto de voltar, de começar a jogar Liga Ouro e tudo mais. Desde então, nada saiu do papel. E o time é um clube que tem uma parceria muito boa com atacadistas de Uberlândia. É um atacadista até que banca boa parte dos salários do. Se eu não me engano, eu sei, até onde eu sei, é boa parte dos salários, não sei se é tudo, da equipe de vôlei. Assim, gente, vamos olhar um pouco o carinho do basquete. O Praia esteve na última LDB, mas meio que renegando o que faz de base, meio que jogando só com jogadores buscados de outros lugares. Assim, é um clube que tem uma tradição boa de base. E assim, gente, poderia voltar pro basquete, poderia olhar com carinho, e poderia entrar com um time profissional numa liga ou numa segunda divisão, agora essa da CBB, buscando mostrar um projeto decente para o NBB. Que assim, eu não sei se o ouvinte sabe, mas não é um. Sim, você tem que ter uma estrutura e não é um preço muito alto para você ter uma franquia do NBB. Antes dessa, digamos, entre aspas, expansão, né? Agora dessa temporada, eu publiquei tive uma conversa com o Sérgio Domenech, que é um dos supervisores do NBB, da Liga Nacional, né? E ele me deu algumas. Ele me passou algumas condições que a Liga exige dos clubes do NBB. Basicamente, você precisa ter uma estrutura boa. Você precisa ter uma comprovação financeira de pelo menos 1 milhão e 800 mil reais. O que eu acho que não é um valor muito pesado. Então, acho que mais gente poderia olhar com carinho pro basquete.
Isso, concordo em gênero, número e grau. Em Uberlândia tem o vôlei, também tem o patrocínio da Dentil, né? A empresa que também
É
auxilia
que
bastante.
esse patrocínio é da Atacadista Arcon. E é repassado como patrocínio Dentil, né?
Ah, não sabia. Olha só, informação aqui de outras modalidades com o Matheus Ribeiro. Bom, Matheus, mas vamos lá, já falou bastante. Esse é um tema muito bom. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode marcar um podcast, inclusive, só sobre esse tema da captação de recursos. É algo muito, muito legal, um tema muito rico e pouco explorado. Comentem aí embaixo o que que vocês acham. Mas vamos ficando por aqui agora sobre o Mogi mesmo. Deu espaço aí para o Matheus dar seu último recado, fazer a declaração que quiser, cobrar a dívida de quem ele quiser. Espaço é seu, Matheus. Fazer seu jabá nas redes sociais também. Vai que é sua.
Ah, primeiro agradecer o convite, né, querido amigo Lucas, muito obrigado. Fazer um jabazinho aqui nas redes sociais, @_ribeiroM no Twitter, @_ribeiroM. Tô aqui no Yahoo Esportes sempre, inclusive eu ainda estou nos escritórios do Yahoo Esportes, porque estava trabalhando até agora mesmo, ainda estou aqui. Tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa boa sobre esportes olímpicos, a Olimpíada está chegando aí. Assim, a gente tem muita coisa alternativa sobre futebol também. Esportes.yahoo.com, visitem. Twitter e Yahoo Esportes mesmo, como eu falei. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os ouvintes.
É isso aí, agradeço demais a participação do Matheus aqui, é um cara sensacional, jornalista de mão cheia também. Acompanhe os conteúdos dele, que realmente são muito, muito legais. Agradeço também a sua audiência mais uma vez. O episódio do Mogi, você deve ter reparado, não desrespeitou a ordem alfabética, né? Tivemos alguns problemas logísticos e ele acabou indo um pouquinho depois. Mas temos as nossas redes sociais, toda a programação do nosso especial do NBB, do que já lançamos, do que ainda vamos lançar. Recentemente lançamos os quizzes, né, para ver se vocês adivinham os maiores pontuadores a cada temporada, os maiores reboteiros a cada temporada. Vamos lançar isso daí até a semana que vem. E termino com a frase de sempre, né? Compareça ao ginásio. Você, torcedor de Mogi, você, torcedor do Brasil inteiro, compareça ao seu ginásio. Faz muito bem, faz bem para o basquete, faz bem para o seu clube, faz bem para você, porque é um momento de lazer, momento de descontração. Até onde eu sei, aí não existe nenhum time que a ida ao ginásio, mesmo de uma família de quatro ou cinco pessoas, saia por um valor muito alto. Então é algo que dá para fazer. Isso quando não for de graça, né? Como acontece em vários clubes que disputam a NBB. Siga a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal e dê o seu like no vídeo. Estamos também nos principais agregadores de podcast que você quiser, onde você estiver ouvindo, onde você procurar, estaremos lá, garanto para vocês. Nos vemos amanhã no nosso próximo episódio. Agradeço mais uma vez a audiência, a participação do Matheus. Até a próxima, galera, e valeu!